importante que a Assembleia da República fosse, seja informada no decorrer deste processo sobre essas posições e análises que até agora não existem, do estrito ponto de vista legal da utilização de videovigilância no que diz respeito à proteção de dados. E esta é uma questão que não pode deixar de ser assinalada. Mas, como dizemos, desde o ponto de vista do funcionamento do gabinete, a consagração e a consolidação dessa política que nós criticámos e que é criticável, da junção do antigo GISAF com o antigo SPIA, juntar a investigação de acidentes aeronáuticos com ferroviários na mesma entidade, que nós criticamos e que este decreto-lei em anteprojeto vem consolidar e consagrar. Por outro lado, é preciso desde logo esclarecer o engano que está patente nesta discussão. É que a diretiva comunitária que está a ser referida e transposta não é uma diretiva sobre o uso de videovigilância. É uma diretiva que é um instrumento dentro do pacote ferroviário da União Europeia para consagrar e levar cada vez mais longe a liberalização e a entrada de operadores ferroviários nos países dos outros. E a harmonização, a famosa harmonização de procedimentos na investigação nesta matéria, e inclusivamente o papel de outras autoridades de outros países, Estados-membros da União Europeia, e a sua vinda a Portugal em caso de acidentes com operadores estrangeiros, tem tudo a ver com esse processo, com esse nefando processo para a própria segurança ferroviária, que é a liberalização do setor. E quando nós condenamos aquilo que tem vindo a acontecer, em que os sucessivos governos desmembraram a Ferrovia Nacional, segmentaram a CP, separaram, como se diz, o rodado do carril e depois juntaram o carril ao alcatrão. Foi a pior coisa que fizeram e insistem em fazer no sistema ferroviário. Entretanto, juntaram os gabinetes de investigação em relação à aviação e à ferrovia. Há uma clamorosa falta de meios no sistema ferroviário e no conjunto das entidades responsáveis em relação à investigação e à prevenção de acidentes e em relação à própria segurança ferroviária e à qualidade do transporte ferroviário. É essa preocupação que não podemos deixar de sublinhar. E, portanto, quando nós chamamos a atenção para o muito que há a discutir sobre o decreto-lei que o Governo se prepara para aprovar, cá estaremos, Sr. Secretário de Estado, para chamar a atenção para o que aí está, do ponto de vista negativo e preocupante, inclusivamente nos próprios procedimentos na investigação dos acidentes ferroviários. Por isso, não podemos deixar de manifestar aqui a nossa preocupação sobre o que está em causa e apontar o dedo a essa diretiva e a essa política em geral e de forma transversal que está colocada na liberalização e na privatização do transporte ferroviário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, esta questão de que esta situação da ferrovia deriva dos sucessivos governos, etc., que o Governo naturalmente se vai encarregar de utilizar como resposta, dizer apenas dois aspectos. Um é o seguinte, falta de colaboradores. Em 2014, o SPIAF alertou para a falta, e o IMT para a falta de técnicos nesta área. O Governo anterior deixou aberto um concurso para 100 profissionais. O ministro seguinte da tutela, Pedro Marques, meteu o concurso na gaveta. Portanto, falta de trabalhadores, estava exatamente em cima da mesa um processo de contratação. Relativamente aos processos, às averiguações em atraso, este Governo e do Governo anterior, que tomou posse em 2016, perante os atrasos de mais de 12 anos, fez o seguinte: abriu um plano especial para tratamento dos incidentes após 2015, para a frente, esquecendo todos os outros. Portanto, para as acusações que aí possam vir a dizer que isto depende do Governo da Troika, portanto, está aqui dois factos que desmentem totalmente essa situação. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Começava por me congratular com o facto de ver que, de uma forma generalizada, há concordância e unanimidade sobre a importância de o GPIAF ter acesso às imagens e, portanto, que a nossa proposta de lei visa resolver. E, portanto, congratular-me com isso, naturalmente. Para lá disto, enfim, e isso é o que está em discussão, mas enfim, não deixando de responder algumas questões que foram aqui colocadas, eu começaria por, enfim, abordaria algumas delas. A primeira delas relativa com os recursos humanos de GPIAF. Evidentemente que nós queremos sempre ter mais recursos e queremos ter os melhores recursos, os mais adequados. É verdade que está neste momento já em processo de, já um despacho assinado por mim, que agora terá que ser assinado pelo Ministério das Finanças, relativamente à autorização do GPIAF poder contratar o terceiro investigador, e por outro lado estamos a propor inscrever em sede de Orçamento de Estado uma norma que habilite o GPIAF a estar dispensado de autorização especial, da regra de ter que pedir autorização sempre que os encargos com prestações de serviços relacionadas com investigações ultrapassem os encargos do ano anterior. Isso é uma regra geral, que no caso de GPIAF é importante que não seja, que não exista. Porquê? Porque os acidentes acontecem quando menos esperamos e não conseguimos prevê-los, e portanto é normal que os encargos com necessidades de investigação e que os investigadores que temos, externos ao GPIAF, que temos que contratar para fazer esse trabalho, possam ser feitos de forma célere, sem ter necessidade de esperar por uma autorização. Portanto, isso é um aspecto relevante. Ainda relacionado com a segurança e com, falando agora do IMT que foi aqui referido, é verdade que portanto, a Agência Internacional de Segurança Ferroviária fez uma avaliação do estado do IMT e, em acordo com o IMT, definiu um plano de recuperação de recursos que está acordado com essa agência, que está a monitorizar a sua implementação regularmente, trimestralmente, salvo erro, e, portanto, o que está previsto é, há um concurso já em curso para a contratação de pessoas para a segurança ferroviária, há um outro concurso em preparação, temos um pedido já de contratação de 3 avenças externas para acelerar, de gente sénior, para acelerar o processo enquanto não chegam as pessoas que resultarem dos concursos, e estamos ainda a trabalhar com as empresas públicas que têm profissionais desta área para poderem ceder, através de uma assistência interna entre empresas, ao IMT para resolvermos isto de uma forma mais imediata. E, portanto, estes são os aspectos. Depois, relacionado com as questões da segurança generalizada da infraestrutura. Bom, eu penso que é conhecido que o estado da infraestrutura, por consequência, já foi repetido muitas vezes, do abandono da área ferroviária durante muitos anos, não é o ideal. De qualquer das formas, por um lado, garantimos sempre e temos a certeza que estamos a circular em infraestruturas seguras, isso que não haja dúvidas. Depois, penso que também já não há memória de um plano de investimentos tão grande, seja em infraestrutura ferroviária, seja em material circulante, como aquele que estamos a desenhar e que estamos mais do que isso a implementar. Uma última nota só para a questão do amianto, que tem sido referida várias vezes. O amianto não interfere com a segurança de nenhum comboio.
É para concluir,
o amianto é um problema de saúde pública que está a ser resolvido. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos passar ao segundo ponto da ordem do dia, proposta de lei 51/14 do Governo, que autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Transpondo uma diretiva da União Europeia. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta de lei que o Governo apresenta a este Parlamento visa concretizar a transposição para o ordenamento jurídico português do conteúdo da Diretiva 2018-957, que revê a Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores, datada de 1996. Essa revisão centrou-se no objetivo de contrariar as práticas abusivas e promover o princípio segundo o qual o mesmo trabalho realizado no mesmo lugar, deve ser remunerado da mesma forma. O destacamento de trabalhadores desempenha um papel essencial no mercado interno, nomeadamente na prestação transnacional de serviços. O Tratado da União Europeia estabelece o direito de as empresas prestarem os seus serviços noutros Estados-membros. A livre prestação de serviços só pode ser restringida por razões imperiosas de interesse geral, desde que estas sejam justificadas, proporcionais e aplicadas de forma não discriminatória. Em 2019, havia cerca de 3 milhões de trabalhadores destacados no espaço da União Europeia, o que representa um aumento de quase 30% relativamente a 2016, quando a proposta de revisão foi apresentada. Mas esta tendência ascendente é visível desde 2009. Em 2014, a Diretiva de Execução introduziu instrumentos novos e reforçados para combater e sancionar a evasão às regras e as práticas fraudulentas e abusivas. aborda problemas causados pelas denominadas empresas de fachada e reforça a capacidade dos Estados-membros em fiscalizar as condições de trabalho e fazer cumprir as regras aplicáveis. Estabelece igualmente disposições para melhorar a cooperação administrativa entre as autoridades nacionais responsáveis pelo destacamento. Com a revisão operada pela diretiva cuja transposição se impõe, o objetivo prosseguido prendeu-se com a necessidade de aprofundar e modernizar o quadro legislativo para o destacamento de trabalhadores, contribuindo para criar condições mais transparentes e equitativas para esses mesmos trabalhadores. O projeto de decreto-lei autorizado, anexo à proposta de lei submetida à apreciação e votação desta Assembleia da República, reflete essa mesma preocupação. Adota, por isso, as soluções que entendemos melhor servirem os princípios e valores estruturais do modelo social europeu nos quais nos revemos. O princípio da igualdade de tratamento e a proibição de qualquer discriminação em razão da nacionalidade estão consagrados no direito da União desde os tratados fundadores. São igualmente, no ordenamento jurídico português, fatores constitutivos com consagração constitucional do modelo de sociedade decente que preconizamos. A diretiva a transpor, adotada pelo Conselho após processo negocial longo e complexo, visa assegurar a proteção dos trabalhadores durante o seu destacamento no contexto de uma prestação de serviços, estabelecendo disposições imperativas relativas às condições de trabalho e à proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Vem estabelecer que os Estados-membros asseguram que, independentemente da lei aplicável à relação de trabalho, as empresas garantam, com base na igualdade de tratamento, aos trabalhadores destacados no seu território as condições de trabalho e emprego relativas a um conjunto alargado de matérias, tais como períodos de trabalho e períodos de descanso, férias remuneradas, remuneração, saúde, segurança e higiene no trabalho, proteção das mulheres grávidas e das puérperas, das crianças e dos jovens, a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, condições de alojamento, subsídios e abonos ou reembolsos de despesas para cobrir as despesas de viagem, de alimentação e de alojamento para os trabalhadores longe do seu domicílio por motivos profissionais. Portugal apoiou de forma genérica a proposta da Comissão e os objetivos subjacentes à mesma, tendo contribuído ativamente para a conclusão de um texto final equilibrado. Os termos em que o Governo se propõe transpor este importante instrumento legal para a ordem jurídica interna estão em linha com o compromisso de dispormos de um quadro legislativo sólido, coerente e, sobretudo, promotor de maior igualdade e justiça social. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Barros, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje a proposta de lei número 51, portanto um texto do Governo enviado à Assembleia da República para autorizarmos o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, transpondo assim uma diretiva comunitária para o ordenamento jurídico português. Mas, Sras. E Srs. Deputados, sobre este tema, dizer um pouco daquilo que foi dito no debate anterior. É que o Governo não tem trabalhado a tempo e horas a transposição das diretivas comunitárias. É prática, tem sido prática com este Governo, a transposição das diretivas comunitárias ocorrerem no nosso país fora de prazo. O Governo teve 2 anos para a transposição desta diretiva comunitária, o prazo terminaria a 30 de julho e estava o nosso Governo a sujeitar-se à notificação do incumprimento de Bruxelas por deixar ultrapassar estes prazos. Depois, há também um dado muito importante, que é o Governo envia à Assembleia da República um documento de 49 páginas, onde apenas as primeiras 7 nos dizem respeito, onde consta a autorização, o pedido de autorização do Governo para que possa transpor a diretiva comunitária para o ordenamento jurídico português, e as outras 42 são o decreto de lei.